Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Evandro Caetano, 6 anos. Leandro Bossi, 7 anos. Dois meninos loirinhos e de olhos claros que desapareceram em Guaratuba. Duas histórias que mudaram a vida da cidade. Amigos, parentes, vizinhos acompanham o drama das duas famílias unidas pelo sofrimento. Os pais de Leandro, desaparecido há mais tempo, já não sabem a quem apelar.
Eu já não sei mais o que fazer.
Eu quero solução para o meu caso. Seja de uma maneira ou de outra, eu quero a solução.
Crianças desaparecidas, supostos rituais macabros, investigações paralelas, corpos encontrados, vários acusados e poucas respostas. O desaparecimento de Leandro Bossi em 15 de fevereiro de 1992, quando tinha 7 anos, é uma das histórias mais emblemáticas de sumiço de criança no Paraná. Ele foi visto pela última vez em um show do cantor Moraes Moreira, na praia de Guaratuba. 30 anos depois, em junho de 2022, o governo do Paraná anunciou que uma ossada analisada corresponde com o material genético do menino.
O governo do estado deu hoje uma resposta à família de Leandro Bossi, menino que desapareceu em 1992 na praia de Guaratuba. Na época, ele estava perto de completar 8 anos de idade, quase a mesma idade do menino Evandro Ramos Caetano, que sumiu pouco tempo depois.
O caso Evandro repercutiu muito em todo o país. Agora, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná fez novos exames em ossadas achadas há muito tempo. E 30 anos depois, concluiu que Leandro está morto.
Eu sou Natália Filippin e neste episódio do Pod Paraná, relembramos o caso Leandro Bossi, o desaparecimento de outro menino, Evandro Ramos Caetano, e conversamos com peças importantes de ambas investigações. Quem conduz o programa comigo é o editor da RPC, Fernando Castro. Seja bem-vindo.
Olá, Natália. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do Pod Paraná. A confirmação da identidade dessa ossada foi informada na semana passada em coletiva pela Secretaria de Segurança Pública. Mas, no primeiro momento, a SESP não soube informar a origem da ossada. No dia seguinte, veio a confirmação. A ossada era a mesma que já tinha sido submetida a um exame de DNA 30 anos atrás. Ela foi encontrada por outras crianças em um matagal em fevereiro de 1993, com roupas de Leandro Bossi. Mas o exame de DNA surpreendeu os investigadores, apontando que a ossada era de uma menina. Vamos ouvir o que disse Wagner Mesquita, secretário de Segurança Pública do Paraná.
No ano passado, foram enviadas para a Polícia Federal em Brasília 8 amostras ósseas que estavam na guarda da Polícia Científica relativas a pessoas desaparecidas, a crianças desaparecidas. Da mesma forma, também foi coletado material genético de 3 famílias, de 3 mães, dentre elas a mãe de Leandro Bossi. E agora tivemos o resultado positivo, fazendo o confronto de uma das amostras, indicou a compatibilidade do material genético para a ossada pertencente a Leandro Bossi, compatibilidade na casa de 99,99% com o material genético coletado da sua mãe, Paulina Bossi.
Com o novo exame, que agora confirma que se tratava mesmo de Leandro Bossi, a Polícia Civil informou que irá analisar os arquivos da investigação e buscar provas que possam embasar a decisão de reabertura do inquérito, mas aí como homicídio. Se a investigação for reaberta, será tocada pela Delegacia de Guaratuba. Nós questionamos a Secretaria de Segurança sobre onde essa ossada ficou durante esses 30 anos. Em nota, a SESP disse que os fragmentos ósseos ficaram guardados com a Polícia Científica. E a Polícia Científica afirma que essa ossada só voltou a ser testada novamente em 2021 por conta do projeto DNA Fim da Dúvida e o lançamento da Campanha Nacional de Desaparecidos.
30 anos atrás, foi feito um exame de DNA com a tecnologia disponível na época por um instituto privado em Minas Gerais, e esse exame teria indicado que não se tratava do Leandro Bossi e que seria uma ossada de menina. E agora nós estamos contradizendo esse exame com um exame muito mais moderno, muito mais tecnológico, que é uma tecnologia que só está disponível agora, né?
Nós também perguntamos se o laudo de DNA errou e se esse era um erro aceitável mesmo para os padrões da época. E a polícia informou que com a tecnologia disponível naquele momento, não havia como exigir maior precisão e que o laudo sugeriu que a ossada poderia ser de uma menina. Mas esse resultado foi tratado como fato pelos investigadores, que seguiram tratando Leandro Bossi como uma criança desaparecida por 30 anos. Uma certeza que inclusive levantou suspeitas de parte da polícia sobre a identidade do corpo de Evandro Ramos Caetano, morto 2 meses depois. Afinal, se as roupas de Leandro foram plantadas em um corpo de uma menina, por que o mesmo não poderia ter acontecido em um outro caso tão parecido? Essa dúvida chegou até a absolver acusadas da morte de Evandro num primeiro julgamento, que acabou anulado, já que o exame de DNA comprovava que o corpo realmente era dele. Mas esse erro impactou principalmente a família Bossi.
Na época do desaparecimento, a mãe de Leandro trabalhava em um hotel da cidade e o pai era pescador. Os dois estavam trabalhando quando o filho desapareceu, e a dor de não saber o paradeiro do filho sempre esteve presente na vida deles.
O pai de Leandro acredita que o menino está vivo. Decidiu ir a pé de Guaratuba, Aparecida do Norte, em São Paulo, levar uma cruz à Nossa Senhora Aparecida. Ele vai pedir à santa uma notícia do filho.
Vou fazer essa promessa. Pode ser que se realize meu sonho.
Em 1996, um menino encontrado em Manaus chegou a ser reconhecido por João Bossi como sendo o filho Leandro, por causa da semelhança física, cabelos e olhos claros. A criança foi levada até Guaratuba e conviveu mais de 2 semanas com a família.
E qual é o mar?
Azul.
Azul? E areia?
É branca.
Areia branca? E onde é que fica essa praia?
No Paraná.
Paraná? Tu conhece alguém lá no Paraná? Eu queria ir lá visitar, não conheço ninguém lá.
Nem eu.
Não? Como é que você sabe dessa praia?
Quando eu morava lá, quando eu era menor.
Um garoto encontrado no Amazonas pode ser o menino Leandro Bossi, desaparecido há 4 anos em Guaratuba.
Depois de 4 anos de um desaparecimento misterioso, voltou hoje para casa o menino paranaense Leandro Bossi.
O pai de Leandro, João Bossi, foi até Manaus junto com policiais militares do Paraná esta semana e retornou hoje a Curitiba trazendo o menino. Do aeroporto, eles foram direto para o comando geral.
Momento de emoção no reencontro com o avô e outros parentes que aguardavam.
Chorei na volta com mais emoção ainda.
Eu tenho certeza, seu João, que é o Leandro.
É demais, não adianta, é meu filho.
Como
é
que foi? Não tenho dúvida, seu João Bossi.
Não tenho dúvida.
A mãe, inclusive, relutou, mas acabou admitindo que tinha encontrado o filho depois de 4 anos.
Graças à foto dos cartazes espalhados pelo país, o menino foi encontrado em Manaus. Chorando, Leandro só conseguiu agradecer.
Muito obrigado por ter me trazido para o meu pai de novo.
Porém, um exame de DNA mostrou que o menino não era Leandro Bossi, nem possuía a ligação genética com a família. O menino foi identificado como Diogo Moreira Alves e foi devolvido à mãe biológica.
A reviravolta do caso começou com a localização em Manaus da cozinheira Ângela Moreira, que veio a Curitiba e garantiu que o menino não era Leandro, e sim o filho Diogo. Ela contou que estava separada do marido e não sabia que o filho tinha sido adotado por outra família.
Se a decisão foi essa, eu simplesmente vou respeitar, sentindo muito, mas vou respeitar, porque eu continuo com o filho desaparecido. Então nós temos que brigar agora pelo Leandro, e pedir à Justiça do Paraná aonde está o Leandro.
E aquela incerteza sobre o paradeiro de Leandro retornou para a família Bossi.
Se ele quiser ficar com quem ele está, parabéns, se estiver bom. Se ele não quiser, ele que venha comigo. Será bem-vindo. Ele hoje tem idade suficiente para resolver o que ele quer e onde deve ficar. Só que aliviava a dor da gente. Esse terreno aqui, ó. Preservei para o Leandro, 14 por 60. Estou só aguardando chegar aí, para a gente fazer a casinha para ele. Que Deus abençoe a volta dele.
Essa fala de João Bossi, pai de Leandro, aparece em uma série documental produzida e lançada no Globoplay. João Bossi morreu em 2021, sem respostas.
O meu pai, ele viveu todos os dias da vida dele, depois do desaparecimento do Leandro, esperando o Leandro. Quando foi encontrada a alçada em 93, que foi feito o exame de DNA, lá naquele ano, a Paulina já tinha, a mãe do menino já tinha reconhecido uma cuequinha dele. Entendeu? O exame de DNA, e que a gente tende a ser condicionado como um exame assertivo, em que a gente pode confiar sempre, foi dito para eles que não era o filho dele. E o Sicredi, claro, tentando fazer o seu papel, E todos esses outros anos foram alimentando uma esperança de que o menino estava assim desaparecido. E até criando teorias de conspiração de que para onde ele pode estar, que foi feito rápido de crianças, que foi feito tráfico humano, que foi feito venda de órgãos. São coisas que vão alimentando a cabeça dos familiares de formas absurdas. É uma tortura psicológica que perdura. Sabe? O meu pai não esperou todos os dias, até o dia da morte dele, aguardando que o Leandro viesse. Meu pai morreu há 1 ano e 2 meses e, assim, a gente fica estagnado, a gente fica no estado de choque de imaginar que tudo que ele viveu, toda essa amargura nos olhos dele, aquela ausência que marcava toda a data comemorativa, todo aniversário do Leandro, que é muito próximo da data do desaparecimento, que meu pai erguia uma faixa perguntando onde estava Leandro Bossi, a resposta hoje é clara, ele estava dentro de uma gaveta de um IML.
O relato é de um dos irmãos de Leandro, Lucas Bossi. Mais novo, ele não chegou a conviver com o Leandro, mas com a sua ausência. E além de lamentar o fato de o pai não estar vivo para acompanhar o caso, Lucas também exige explicações.
Há 29 anos, a gente poderia ter tido um desfecho diferente dessa história. Há 29 anos, a gente poderia ter enterrado o Leandro. Há 29 anos, a gente poderia ter tido uma outra vida de lá para cá. E agora eles nos entregam essa informação como se fosse uma informação positiva a fim de ter resolvido o caso. Não, o que eles fizeram foi atualizar o perfil do meu irmão de um dia ele era criança desaparecida, agora ele foi uma criança vítima de um homicídio. Então, na verdade, acredito que a nossa luta ela só vai iniciar porque agora parece que eu estou sendo atormentado por tudo o que meu pai sofreu naquele ano de 92. Então, o sentimento mesmo, como a gente recebe, é com revolta e indignação.
A década de 90 foi marcada por uma espécie de surto de crianças desaparecidas no Paraná. Evandro Ramos Caetano, na época com 6 anos, sumiu no dia 6 de abril de 1992, 2 meses depois de Leandro. Ele estava com a mãe, Maria Caetano, funcionária de uma escola municipal de Guaratuba, e disse a ela que iria voltar para casa após perceber que havia esquecido o minigame. Mas essa espera se tornou interminável. 5 dias depois do desaparecimento, um corpo foi encontrado em um matagal, sem o couro cabeludo, os olhos, a pele do rosto, parte dos dedos, dos pés, das mãos, com o ventre aberto e sem os órgãos internos.
O cartaz com a foto do menino Evandro não chegou a ser distribuído. Ficou pronto no dia em que o corpo do menino foi encontrado mutilado neste matagal perto da casa dele. A tragédia de Evandro agrava ainda mais o drama deste homem, pai de Leandro Bossi, que desapareceu em Guaratuba há mais tempo.
E agora, depois que aconteceu isso, o senhor ainda tem esperança? O que o senhor pensa?
É lamentável, mas vamos aguardar.
Está esperando uma notícia.
Estou esperando. Seja ela boa ou ruim, eu vou aguardar.
Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do então prefeito da cidade, Aldo Abage, foram as principais acusadas de encomendar a morte de Evandro em um ritual religioso. O caso ficou popularmente conhecido como as Bruxas de Guaratuba. Além de Beatriz e Celina, mais 5 pessoas foram acusadas pelo crime. A história foi tema do podcast Projeto Humanos, do jornalista, professor e escritor de Curitiba, Ivan Mizanzuki, que ficou conhecido em todo o país.
A polícia do Paraná diz que mais um garoto pode ter sido assassinado em Guaratuba, num ritual de magia negra.
A semelhança entre Evandro e Leandro aumentou as suspeitas da polícia.
Os delegados estão examinando os inquéritos de várias crianças desaparecidas e analisando algumas coincidências entre os retratos falados dos homens que teriam levado Everton e Guilherme e 2 dos acusados da morte do menino Evandro num ritual de magia.
Eles também são suspeitos de cometer o mesmo crime com o garoto Leandro Bossi, de 7 anos.
A denúncia contra elas chegou ao Ministério Público por um relato de Diógenes Caetano dos Santos Filho, primo de Evandro. Diógenes tinha trabalhado como policial e era filho de um ex-prefeito de Guaratuba, rival político de Aldo Abage. Durante muito tempo, Diógenes foi porta-voz da família Caetano para a imprensa, a quem se apresentava como tio de Evandro.
Paraná estava desaparecendo muitas crianças. Naqueles três primeiros meses, o Evandro era a sétima criança que desaparecia.
Só que poucos dias após as prisões, os acusados passaram a alegar que confessaram o crime porque tinham sido torturados pela polícia militar. As fitas das confissões, gravadas pela própria polícia, apareciam com cortes em vários trechos. E essa alegação de tortura nunca foi aceita pela justiça. Até que uma descoberta mudou tudo. Em março de 2020, o jornalista Ivan Mizanzuk apresentou a íntegra do conteúdo das fitas descobertas por ele. Os cortes usados no processo omitiam gritos de dor e falas que apontam para a tortura dos acusados.
Foi isso, amigo, eu matei.
Quem estava junto com você?
Ai, peraí, amigo.
Quem estava junto com você?
Eu tava sozinho.
Não.
Tava.
E você levou aonde?
Levei no mato e matei.
Sim.
Você estava comigo?
Sim.
Estava eu e... não lembro.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Ah, quem foi?
A pessoa?
Acho que foi a Beatriz.
Quem é essa Beatriz?
Beatriz Abaixo.
Eu olhei no relógio, depois era a noite.
Olha, menino, acho que nós vamos continuar na nossa sessão. Você não tá querendo falar, né?
Não, tô falando.
Você não tá querendo falar.
Era a noite.
Você, o que que fez?
Eu não fiz nada, fiquei olhando.
Você segurou a criança?
Ah, eu segurei a criança. Ai, eu tô nisso, pessoal.
Conte. Quem matou a criança daí? Quem cortou?
Oh, de Paula,
pronto. Não, quem matou?
De Paula.
Quem cortou?
Ai, meu Deus, isso não é verdade.
Osvaldo?
Eu tô inventando.
Quem ajudou a segurar
isso?
A criança?
Todos nós ajudamos a segurar, de Paula cortou.
Eu tô inventando, pra...
Não? O que tá inventando?
Não, nada. Eu tô falando sozinho.
Agora, se você for uma mulher inteligente, tá sabendo que é pedido de companheiros, certo? Eu vou te ouvir e vou te deixar ir dentro para arrumar drogada, seu marido, etc.
Não, nós vamos conversar.
Eu quero, sem conversa lá, depois vocês vão comigo, eu tenho outro.
O material foi periciado e usado em um pedido de revisão criminal e indenização apresentado à justiça por Beatriz Abage e outras três pessoas que foram acusadas pelo crime. Ivan conta que as fitas editadas formaram a base do processo, o que gerou prisões, julgamentos e condenações.
Nas investigações do Evandro, sempre tentaram acusar, né, os réus de também terem sumido com o Leandro. E daí a gente tem aquelas duas versões. Nos primeiros dias em que o Osvaldo e os outros são presos, aparece na imprensa de que o Osvaldo teria gravado uma confissão que teria matado o Leandro e jogado na Baía de Guaratuba. E essa versão ficou nos bastidores por muito tempo, só que oficialmente o Osvaldo chegou a fazer uma confissão, entre aspas, né, dizendo que na verdade ele teria sequestrado o Leandro e dado para uma gringa que, lá no aeroporto de Guaratuba, que levou o Leandro embora, né? Então, e daí logo depois o Osvaldo diz que depois ele começou a falar que estava sendo torturado, e daí ele desmentiu tudo isso. Ele falou: não, eu nunca tive nada a ver com o Leandro, nunca tive nada a ver com o Evandro. Os outros acusados também passaram por mais ou menos esse processo. Então, assim, existia uma suspeita no caso Evandro de que eles poderiam ser responsáveis também pelo desaparecimento do Leandro. E aqueles que acreditavam que o Leandro teria sido morto por eles se baseavam nessa confissão que chegou aí para a imprensa na época de que o Leandro teria sido morto e jogado seu corpo na Baía de Guaratuba. Tanto é que até hoje tem gente que fala isso, né? Que o corpo do Evandro está lá na Baía de Guaratuba e tal. Bom, essa... agora, com a confirmação que a ossada encontrada no mesmo matagal que o corpo do Evandro foi encontrado, né, cai por terra qualquer ideia de que o Evandro foi para um aeroporto, cai por terra qualquer ideia de que o corpo dele foi para a Baía de Guaratuba, e mostra que qualquer confissão, entre aspas, que existe nesse caso, é lixo, né, não serve para nada. Então, que é o que eu tenho falado tanto no meu trabalho.
Eu simplesmente falei o que eles queriam porque eu fui torturado.
Você também foi torturado?
Fui. Não deram chance pra mim. Ninguém perguntou se eu devia ou não. Sempre torturado.
A gente sempre era torturado.
Eu voltei a ser torturado porque eu não podia ter contado com minha família que eu tinha apanhado.
Eu não vi mais. A minha mãe só escutava os gritos delas. Eu disse, pelo amor de Deus, não faço nada com ela porque ela tem problema.
Diógenes Caetano, responsável pelo primeiro relato de acusação, ainda acredita que foram os 7 os responsáveis pelo desaparecimento de Evandro. Ele também diz não confiar no conteúdo das fitas.
Ver um vídeo de uma pessoa matando ou pessoa fazendo alguma coisa, você ainda não pode acreditar, porque hoje tem recursos estrondosos, né, que fazem horrores. Agora, você confiar num áudio é brincadeira. E ainda mais quando se trata de personagens que são os mesmos, né? Porque hoje essas pessoas que imitam a voz com perfeição. Agora, se você tem os mesmos personagens, eu posso compor uma fita hoje, alterando algumas respostas, né, que foram dadas na época, e misturar tudo e fazer uma confusão. Então, eu acho muita infantilidade que você esteja dando tanta importância para essas fitas. A verdade fica bem clara para todo mundo, porque para nós não há dúvida nenhuma, você pode ter certeza. Não tem o menor sentido que a gente da família fosse querer um inocente preso e deixar o culpado de verdade solto, né? Nós estaríamos até hoje procurando. Aí só não está porque tem total certeza de que foram eles, né?
Mas para Ivan Mizanzuki, a resposta é outra. Ele aposta na hipótese de que Leandro e Evandro foram mortos por um assassino em série, que nunca foi identificado pelas investigações.
Ah, eu tenho... Essa é a tese que eu defendo já faz algum tempo, né? Que eu acho que nós temos um serial... Tinha um serial killer atuando em Guaratuba naquela época. Era uma pessoa... que era ali da região e que desovava corpos ali naquele matagal. Eu tenho quase certeza que se procurar naquele matagal vão encontrar mais coisa, tá? Eu não duvido que, eu não acho que só tem esses dois corpos ali. Agora, se são outras crianças, se são crianças de Santa Catarina, do Paraná, eu não sei. Eu não sei de que ano que vai ser aquilo, mas eu acho que aquele matagal ali tem ainda muitas tem ainda muitas pistas que podem ser encontradas, e eu não duvido que o verdadeiro assassino já está indicado de alguma maneira no inquérito do Leandro Bossi e do Evandro, e a gente teria que revisitar isso. Agora tem que ver se o poder público vai ter esse interesse de reabrir essa investigação 30 anos depois, né?
Desde os anos 1990, o caso Evandro teve 5 julgamentos diferentes. O primeiro foi realizado em 1998 e foi o mais longo da história do judiciário brasileiro, com 34 dias. Oswaldo Marcineiro, pai de santo acusado pelo crime, diz que tanto o caso Evandro quanto o caso Leandro deixaram marcas profundas nele.
Que, inclusive, apanhei muito por isso mesmo, dentro do presídio depois, quando tinha preso, quando me levaram com arma de segurança máxima, 1 ano e 8 meses, que queriam saber que parte do mar eu tinha jogado da Bahia a essa criança. Tem uma foto até hoje, vocês devem ter o poder dessa foto também, o Jorge aponta com o dedo dizendo que foi ali que foi jogado o corpo do Leandro Bossi. Já mostra mais uma mentira que tem em cima, que tudo se baseou em base de mentira, esses processos que a gente sofreu, sabe? O mandato de prisão, mentira. Eu fui raptado na frente de casa, levado para uma chácara. E cadê? Diz que todos os presos têm direito a ser identificado durante a prisão. Todos os presos têm direito a saber para onde é levado, anunciado para alguém da família que foi levado. Então, esse cara, o artigo 5º, para nós foi rasgado, a Constituição foi rasgada completamente nesse caso. Diz que todos têm direito de ter um advogado, uma defesa. E sempre falaram para mim, você tem o direito a não ter o direito a nada. Nunca tive. Assinei um monte de papéis, falei um monte de coisa e nunca com a presença de um advogado. Eu tenho as mesmas marcas de choque que a menina Beatriz Abadi tem, eu tenho, que o Zuco Davi tem, eu tenho. Nos dedos, tem pelo corpo inteiro, meu pênis, tem marca da queimadura do choque até hoje. As fitas que eles tinham escondido, que estavam não sei aonde, que desapareceu. Fitas que eles não mostraram aos jurados, fitas que esconderam do jurado. Mostra eu sofrendo as torturas, Beatriz sofrendo as torturas, eles afogando a gente, tirando, falando. Aí eu pedindo, porra, pelo amor de Deus, senhor Beatriz falando, eu pedindo, por favor, senhor, deixa eu parar, eu não conseguia mais ficar em pé. Então, tudo isso aí, sabe, dói muito na gente, a gente vê tudo, o que foi armado, o que foi passado, o que foi jogado em cima, e de repente vê tudo, erros em cima de erros, sabe? Então, a gente está agora... Como todo mundo aguardando resposta.
Para Beatriz, a identificação da ossada de Leandro Bossi, 30 anos depois, a partir de um material já analisado e nesse tempo todo guardado, não traz paz, mas revolta.
Nós recebemos bastante indignação essa notícia, porque como que tem um fragmento de osso guardado no ML por 30 anos? E se realmente essa ossada for do Leandro Bossi, como que Danilo Pena me erra XXXY, quer dizer, menino, menina? Era o Instituto Gene, não é qualquer instituto. O exame que foi feito naquele período foi experimental e mitocondrial, também do Leandro. Então, como que eu não duvido do exame do Evandro? Eu sempre questionei e vou continuar questionando esse tipo de coisa. E teria sido diferente. Para nós, eles não iam nos acusar, porque nós tínhamos provas irrefutáveis de onde estávamos, sem problema nenhum. Mas teria sido diferente para a família. Meu Deus do céu, seu João, ele andou até Aparecido de joelho, rezando, pedindo para que Deus mostrasse, né, para alguém fazer alguma coisa contra o meio ambiente. Ele nunca foi ouvido. Né? Quer dizer, dava muito mais ibope por causa do Evandro que por causa do Leandro. Foi um descaso naquela época e eu acredito que hoje também está sendo.
Beatriz Abage obteve o perdão da pena na justiça mesmo antes da revelação das fitas, mas busca com a revisão criminal o reparo da condenação. No início de 2022, o governo do Paraná fez um pedido de desculpas oficial para os acusados, pelo que o Estado definiu como sevícias indesculpáveis sofridas por eles à época da investigação do caso. O advogado Tomasco Brusli, que representa Beatriz Abage, Oswaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares e agora também a família de Leandro Bossi, diz quais são os objetivos daqui para frente.
E a família está realmente estarrecida, né? Em razão dos 30 anos aí que eles ficaram sem resposta, sendo que todos os materiais necessários para ter essa resposta já estavam no poder do Estado, né? Primeiro passo vai ser conseguir esse laudo, esse exame de DNA, tal como os documentos correlatos. Mas eu acho que seria muito mais uma iniciativa para conseguir uma indenização, algo do gênero, para reparar todo esse abalo psíquico causado na família do Leandro Bossi do que no criminal. A gente até vai tentar no criminal, mas não sei se dá em razão do lapso temporal de 30 anos, né? A verdade é que todos os envolvidos da época não trabalharam bem. A gente já viu isso no caso Leandro, agora vemos isso no caso Leandro. Todos os promotores da época se escondiam atrás dos exames de DNA do Dr. Sérgio Danilo Pena. Um exame de DNA que, no fim das contas, não serviu para nada. A família, durante esses 30 anos, suportou um abalo psíquico enorme. A gente viu na série do caso Evandro o senhor João Bossi lá, 30 anos depois, com faixa do filho, esperando que ele voltasse para casa, sendo que já poderia se saber que ele não voltaria para casa. Quanto à revisão criminal, nós ajuizamos em novembro a peça da revisional. Desde novembro, sem qualquer andamento. Que é um absurdo, porque na época sobravam julgadores para apreciar o caso. Agora, 30 anos depois, para reconhecer a injustiça, parece que ninguém quer tocar, né?
Apesar das conclusões desse novo exame, que permitiu afirmar que os restos mortais são de fato de Leandro Bossi, ainda há muitas perguntas sem respostas. Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime e de quem seria a responsabilidade pela morte do menino. Além disso, há também questionamentos sobre o caso Evandro.
Nós impetramos a revisão criminal, a gente espera que isso seja um resultado positivo, porque a gente jamais vai aceitar ser condenada não tendo cometido crime nenhum. E todos daí os erros grotescos, né, do Estado do Paraná em relação a perícias. Então, eu acho que tem uma resposta e logo.
Agora, que foi uma pisada na bola violenta foi, né? Pelo amor de Deus, 30 anos com tanto material, tantos elementos, tantos exames que podiam ser feitos e não foram, sabe, é um absurdo, né? Então, respondendo a pergunta que você me fez no início ali, né, como eu recebi isso... Olha, eu falo surpresa porque eu não esperava mais nada, né? Hoje, agora, tem duas crianças mortas. Aí, sim, para nós tem explicação. Não tem explicação para vocês, né? Acreditam naquela fita de tortura, ou simplesmente eles mentiram, foram culpados e foram torturados. Então, mas ainda assim, tem que haver uma explicação. E essas duas crianças que morreram aqui, quem matou? Então, é uma situação assim que não há dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, eu só tenho a tristeza de saber que houve uma oportunidade de ter esclarecido para o mundo o desaparecimento dessas 28 crianças aqui do Paraná. Mas por uma negligência, um capricho, um corporativismo da Polícia Civil, isso aí ficou sem resposta até hoje.
E outra coisa que a gente queria saber, entender um pouco, é se Brasília tinha esses equipamentos, ou tem esses equipamentos, por que não foi mandado antes fazer essa perícia, essa prova? Por que só agora, depois de 30 anos? Ou quando Brasília começou a ter esse equipamento? Então essas perguntas vêm à cabeça da gente. E por que também não faz um novo exame do Evandro? Aí já tiraria a dúvida de todos que têm dúvida ainda se é ou não é. Como sempre foi pedido, sabe, os advogados pediu, a gente sempre pediu. Não pode ter erro também, como teve erros naquele que disseram que era o corpo da menina? O que a causa, talvez, do próprio governo da época, tinha muitas crianças desaparecendo no Paraná, e precisava dar uma resposta, né, para a sociedade. Tinha que ser dado uma resposta para a sociedade e acabaram abraçando essa resposta, mas só que fizeram uma injustiça mesmo sobre isso, sabe?
Tem essa questão do ego, né? Claro, que bacana que eu consegui, o meu trabalho avançou isso aqui de alguma coisa, né? A gente conseguiu mudar a história e avançar ela. Só que isso é muito pequeno, assim, porque o meu verdadeiro sentimento é o de profunda tristeza, porque eu fico pensando na família Bossi, que podia ter tido uma resposta 30 anos atrás e não teve. O seu João Bossi faleceu no ano passado, sem saber o que aconteceu com seu filho, ele poderia ter sabido. Eu acho que é um absurdo que eu era uma criança naquela época, os adultos deviam ter cuidado dessa história melhor na época, foi um descaso gigantesco, foi um amadorismo muito grande nas investigações, na forma como foi conduzido todo o caso, foi um clima de paranoia que eu espero que nunca mais aconteça, então assim, eu fico indignado mais do que tudo, né? Mas eu fico, pelo menos eu acho importante que agora a gente sabe o paradeiro do Leandro, né? Isso já é alguma coisa. Agora é torcer para que seja aberta uma investigação para que achem quem que fez isso, né?
30 anos depois, 3 décadas aí, eu não sei, eu fico muito descrente que hoje possa solucionar um caso dele. Não entendo de prescrição de crimes e tudo mais, mas a falta e a ausência eu acho que o comprometimento com a verdade deveria nunca prescrever.
Castro, muito obrigada por me ajudar a relembrar esses casos tão marcantes do nosso estado.
Eu que agradeço a oportunidade a você e aos ouvintes.
Antes de encerrar, eu lembro que no G1 temos reportagens especiais que contam detalhes desses casos, com entrevistas de outras pessoas ligadas ao tema. Além disso, no site você encontra o caminho para ouvir o podcast Projeto Humanos e também assistir a série da Globoplay. O Pod Paraná volta na próxima semana. Quem quiser participar, enviar uma sugestão ou comentário, é só usar o aplicativo Você na RPC. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio e até mais!
Este episódio foi produzido e apresentado por Natália Filippin e Fernando Castro. Ana Zimmermann também ajudou na produção. A assistência técnica é de Maria Colombo. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.